voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Giza Pitã é a convidada de hoje. Giza, como é que você prefere ser tratada hoje? Violonista, compositora, cantora, intérprete?
A gente fala cantora, né? O pessoal não nem adianta. Se falar instrumentista ou compositora, você exclui o resto. Às vezes você chama de cantora e já está embutido ali aquela coisa da compositora. Embora tenha muitas cantoras que não são instrumentistas e nem compositoras, né? Mas é difícil você falar Giza, cantora, compositora e instrumentista. Parece que você quer dar todos os seus títulos, assim, né? Mas cantora já está de bom tamanho, o resto vem assim.
E a diferença entre cantora e intérprete? Por exemplo, existe uma diferença? Dá para dizer que existe uma diferença? Uma teria mais a preocupação em seguir o script, em ser afinada nas notas, e a outra imprimir uma emoção?
Eu não sei, sabe, se assim, se você abrir o dicionário, de repente você consegue fazer uma distinção assim, entre os dois significados. Mas eu prefiro o termo cantora, né? Eu acho que intérprete, a pessoa está muito mais preocupada com todos os elementos vocais e não está tão preocupada com o resto, assim, a parte instrumental. E eu não posso dizer isso do meu trabalho. Eu me preocupo muito com a questão instrumental porque eu adoro tocar. Então eu divido muito a minha atenção do show entre todas essas coisas, tocar e cantar, que as duas
e
que exigem
muito.
E além
do que, você canta muito coisas de tua autoria, então como é que você vai ser, né, um intérprete da tua própria música?
Exatamente,
já fica estranho.
Exatamente.
Mas agora você vai dar uma de intérprete aqui no
agora
estúdio.
Agora eu vou cantar uma música que tem acompanhado os meus shows aqui, eu fiz um arranjinho para ela, que é uma música, aproveitando aí a questão do Raul, né, que é uma música do Raul Seixas. Vou fazer então Ouro de Tolo.
Então vamos lá.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou um dito cidadão respeitado que ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz que consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre, satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso, abestalhado, que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar, e eu não posso ficar aí parado. Está feliz pelo senhor ter me concedido um domingo para ir no jardim zoológico com a família, da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, carro, praia, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acha que um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, do cume calmo do meu olho que vê assenta a sombra sonora de um disco voador. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo.
Então você ouviu Giza Pitã aqui no estúdio da Rádio Senado, na Escala Brasileira. Giza, não sei se você se sente à vontade para falar sobre isso, mas há um tempo atrás, na época que você estava saindo de Brasília, se dizia que quando a Cássia Eller nos deixou aí, infelizmente, ela deixou também um espaço, um vazio, assim, digamos, um nicho, e que talvez você fosse uma das pessoas que pudesse ocupar uma parte desse nicho. O que você pensa disso?
Ah, eu acho que isso tem um lado bom e tem um lado ruim, sabe? O lado bom disso é, obviamente, ouvir algumas comparações a uma grande cantora como a Cássia, né? Que eu, no meu modo de ver, não tem nem comparação. Eu acho a Cássia única. Mas, claro, assim, ouvir as pessoas comparando, claro que as pessoas fazem isso na ânsia de ver o trabalho revivendo, né? O trabalho dela que já partiu. As pessoas têm essa saudade, essa vontade de ver isso presente, vivo aqui. Então, as pessoas têm essa tendência, assim, a associar isso a alguém, a deixar essa herança para alguém, né? E eleger essa pessoa. E muitas pessoas aqui em Brasília me intitularam, assim, né? A sucessora da Cássia Eller. Eu acho isso bom, por um lado. Agora, por outro lado, é claro que isso vem a anular um pouco o trabalho que eu já vinha fazendo e que o trabalho que eu vou seguir fazendo, né? O meu trabalho. Porque no meio do caminho tu recebe uma crítica, porque você, talvez, as pessoas não
tão bem... Não representa aquilo que estava esperando, né?
As pessoas não tão bem intencionadas assim, que existe, já acham que você está assim, tá dando uma de oportunista,
claro,
entendeu? E o que não é verdade, eu sempre elogiei o trabalho da Cássia, sempre me identifiquei com esse trabalho.
Tocava músicas?
Tocava.
Nos teus shows?
Tocava mesmo. Né? Inclusive, na morte da Cássia, eu fiz um tributo para ela em uma semana, porque eu já tinha todo o repertório dela.
Exatamente.
Tirado. A gente fez esse tributo, né?
Então não é oportunismo. Né?
Não é mesmo. Mas eu acho que tem um lado bom e um lado ruim disso.
Claro. Bom, e a próxima música do disco que você vai pedir, vem a ser?
Eu vou pedir E O Que Mais? Que é uma que tá nesse disco novo, uma canção minha também.
Quero passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende. Quero passear nas ideias, silenciar o teu lar. É tão difícil não estar errado. Se tudo que eu faço não te satisfaz, porque você está comigo? E o que mais? Quero passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende. Quero passear nas ideias, silenciar o teu lado, porque é tão difícil não estar errado. Se tudo que eu faço não te satisfaz, porque você está comigo? E o que mais? Que bom reencontrar os meus amigos, faz tempo. Não condenam o passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende. Quero passear nas ideias, silenciar a teu lado, porque é tão difícil não estar errado. Se tudo que eu faço não te satisfaz, por que você está comigo? E o que mais? Por que você está comigo? E o que mais?
Você está acompanhando Escala Brasileira. Giza Pitan é a convidada de hoje. Giza, a próxima música vai ser...
No Meio do Mundo, a música que dá nome ao disco.
Está lá no meio do mundo? Está
sentindo
assim? Estou
no meio do mundo. Eu fiz essa música logo que eu cheguei lá no Rio e me senti no meio do mundo.
O Rio tem essa coisa de todo mundo ir para lá, né?
É verdade.
Mas a tecnologia vem transformando um pouco o ambiente musical. Você concorda com isso?
Concordo, com certeza.
Você mesma falou que mandou a música aqui para o Brasil, o pessoal das cordas, como é o nome deles?
Kali Serani e Sandra Vargas, para eles gravarem aqui, isso mesmo.
Quer dizer, antigamente, há 15 anos atrás, isso já era muito difícil acontecer.
As pessoas se deslocavam para lá para gravar, né? Agora você manda para qualquer lugar do mundo, a pessoa grava e te manda de volta.
E parece que gravou ali juntinho.
Impressionante.
Né? Você gosta desse lado da tecnologia?
Gosto porque facilita muito, né? A gente economiza, inclusive.
Bom, e a pessoa que quiser ouvir a tua música via MP3, assim, para conhecer...
Pode acessar o site lá.
Vai conhecer tranquilo. Lá, né?
E o disco tá vendo aqui em Brasília também, viu?
Muito bem.
Lá no Café Savana.
Então vamos chamar essa música No Meio do Mundo e a gente volta pro encerramento.
Tá bom.
Eu fui desembocar no meio do mundo, no lixo da Lapa, perdi o rumo. Você e o mapa que me leva de volta pra casa, de volta pro centro de mim. Eu fui inventar de conhecer alguém como você, assim, de olhar no teu olho e jurar que te conheço de um passado muito louco e um bocado de vidas passadas. É muito pouco. Fui ousar de te trazer aqui, fui brincar esconde-esconde no labirinto de uma grande paixão. Na mesma mão por algum tempo, você trocou de pista, eu te perdi de vista. E agora me pergunto como você pôde atravessar tão fundo, meu amor, e transformar o labirinto num beco estreito sem saída, sem passagem, sem dor. Passagem sem dor, sem passagem. Eu fui tentar te conhecer alguém como você, meu assim, de olhar no olho e jurar que te conheço de um passado muito louco. De vidas passadas é muito pouco. Fui ousar de te trazer aqui, fui brincar esconde-esconde no labirinto de uma grande paixão. Andamos na mesma mão por algum tempo, você trocou de pista, eu te perdi de vista. E agora me pergunto como você pôde atravessar tão fundo, meu amor, e transformar o labirinto num beco estreito sem saída, sem passagem, sem dor. Sem passagem, sem dor. Sem passagem, sem dor.
Esse é o Escala Brasileira, que está chegando ao fim. Giza Pitan foi a convidada de hoje. Giza, eu quero pedir a você para se despedir, então, do público da Rádio Senado e das emissoras que também reproduzem o programa.
Olha, eu agradeço muito a todos vocês por acompanharem o programa, pelo carinho que vocês, que o público sempre dedicou a mim, né, a minha carreira aqui e o pessoal que acompanha também a minha carreira lá. E a vocês aqui da Rádio Senado, a galera que sempre deu, sempre apoiando o que eu venho fazendo. E eu só tenho a agradecer mesmo esse carinho todo. E podendo, esperando estar em breve de novo com outro trabalho aqui. Sempre em contato com vocês. Porque o carinho realmente é muito grande por Brasília e pelas pessoas que fazem Brasília, né? Eu agradeço muito. Obrigada.
Bom, então a gente fica por aqui ouvindo.
Vamos ouvir Vênus na Janela.
Pensar em você inspira meus desejos mais secretos. Acionam-se palavras mágicas de todo um recitar. Entro nos teus olhos como se me embrenhasse numa noite completamente escura, louca pra me entregar. As estrelas, não sei exatamente como teu ar. Nesse quarto, nesses corpos, nessa vida. Quantas vezes fale, não expressarei de longe tanto quanto explique, saberei somente no teu gosto.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
As estrelas, não sei exatamente como teu ar. A loucura que fazemos nesse quarto, nesses corpos, nessa vida.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.